PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 19ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Mais uma semana a falar de ciclismo e já vão 19, parece que ainda começou ontem. Os meus convidados de hoje são, como de costume, Ricardo Gonçalves. Olá Ricardo, mais uma vez.
Olá a todos.
Também Tiago Ferreira. Tiago, seja muito bem-vindo.
Olá a todos, cumprimentos.
E de volta à nossa companhia temos João Azevedo. Olá João, muito bem-vindo mais uma vez.
Olá a todos os colegas do painel e a quem está a ouvir.
Uma semana com ciclismo no país vizinho, volta ao País Vasco, foi a grande prova desta semana que agora terminou, com mais uma batalha, Pogacar versus Roglic, e desta vez Roglic conseguiu vencer, nada o impediu de conquistar a sua primeira volta ao País Vasco, não houve quedas, não houve nada, foi uma exibição verdadeiramente magistral que abriu logo a semana a vencer o contrarrelógio. Na segunda etapa, vitória de Alex Aramburu, que foi a primeira vitória da Astana no ano. Terceira etapa para Pogacar a bater Roglic na linha de meta. A quarta etapa foi para Ioannis Aguirre. A Astana, que não tinha nenhuma vitória ainda este ano, sai do País Vasco com duas e com dois homens da casa. Na quinta etapa, vitória para Mikel Honoré, numa dobradinha da The Koenig Quickstep, aquela que seria a etapa com chegada a Ondarroa, que seria mais acessível para os homens mais rápidos presentes, que não eram muitos. Ainda assim, a de Koenig conseguiu fintar o pelotão e vencer por intermédio do corredor dinamarquês. E na última etapa, chegada à Rat, talvez uma das melhores etapas que testemunhamos nestes últimos tempos, no que a montanha diz respeito, com uma vitória de David Gaudu, mas o destaque foi para a forma como o Primož Roglič conquistou a geral. Ele que tinha perdido a camisola amarela conquistada no primeiro dia, perdeu-a na etapa 4 e conquistou aqui a geral com um ataque de longe a mais de 40 km da meta, deixando para trás a concorrência da Emirates com Pogacar e McNulty a ficarem nas covas. E Roglic venceria assim aquela que foi a primeira prova por etapas que ele venceu no ano, uma vez que aconteceu o que sabemos no Paris-Nice. João, começando por ti, Roglic sai com ascendente aqui do País Vasco. Como é que viste esta prova que marcou o primeiro encontro de Roglic contra Pogacar no ano 2021?
É verdade, foi uma grande prova, David, porque em todos os dias de competição houve sempre alguma coisa emocionante, e acho que mais uma vez se mostra que esta temporada está a ser realmente fértil em grandes etapas, em grandes corridas, e esta semana foi praticamente todos os dias de grande nível. Começou, claro, com a exibição de Roglic no contrarrelógio, que foi avassaladora. Houve aquela questão em relação à previsão meteorológica que apontava para melhores condições no início, que foi quando Roglic saiu, e piores condições no final do dia, a hora em que saiu o Tadej Pogacar. De facto, verificou-se, não sabemos se foi realmente por culpa do fator vento, mas que nesse dia Roglic conseguiu logo ter uma margem confortável, tendo em conta que é uma prova de uma semana, para o seu compatriota e rival, não é? A partir daí, a Astana estava a correr em casa, praticamente, com os ciclistas vascos da equipa, nomeadamente o Aramburu, o Fraile, e o Ioannis Aguirre, fizeram uma grande corrida, apesar de no final, na geral, a coisa não ter corrido assim tão bem, porque terminaram apenas com o Ioannis Aguirre no top 10. Exigia-se um bocadinho mais, mas saem com duas etapas, o que para a Astana é bastante bom, tendo em conta que vinham para esta prova sem vitórias no bolso, saem com duas. E a verdade é que no último dia, que foi um dia bastante animado, de início ao fim, um dia com aquelas etapas que mereciam transmissão desde o início, porque foi realmente qualquer coisa, e tínhamos um braço de ferro enorme entre a Emirates e a Jumbo-Visma, e que no final acabou por sorrir ao Roglic naquele acordo de cavalheiros que fez com o David Gaudu. Portanto, o francês levou a etapa e o esloveno levou a classificação geral. Tiveram até os dois de braço levantado, uma imagem que em ciclistas de equipas diferentes é de facto curioso. Na tua negativa, destacaria a Emirates, que na última etapa talvez não tenha sido a melhor tática para abordar o último dia, porque viu-se que o Brandon McNulty não tinha pernas para aguentar. Pogacar ficou sozinho, teve a fazer a recuperação e nem sequer conseguiu chegar ao pé de Roglic, o que valeu apenas o terceiro lugar, porque também não conseguiu distanciar o Jonas Vingegaard. A Jumbo acaba por fazer o pleno, porque prende as camisolas dos pontos e da classificação geral, camisola amarela para Roglic. O Jonas Vingegaard acaba por vencer a da Juventude, a montanha também para Roglic, e por equipas também foi a Jumbo Visma que venceu, portanto 5 em 5 para a Jumbo Visma, 5 estrelas. A Emirates mostrou que, se calhar, as táticas não estão assim tão afinadas, mas também o objetivo da equipa será o Tour de France, portanto até lá terão tempo de afinar melhor as táticas da equipa.
Ricardo, é a questão para se preocupar Tadej Pogacar com esta alguma fragilidade que demonstrou a equipa da Emirates, porque à partida desta volta ao País Vasco estávamos a falar de um conjunto da formação da Emirates, talvez perto daquilo que são os seus melhores homens, com Mark Hirschi, Mike e McNulty no apoio a Pogacar. McNulty acabou também por ser uma peça na luta pela geral. E depois o resto da equipa, com Conti, Ulissi e Polan, que não era uma má equipa. Faltará aqui para o Tour, estará eventualmente Christophe e David Formolo. É aqui um mau indício para Tadej Pogacar no que respeita ao Tour. Poderemos ver novamente, como no ano passado, um Pogacar rapidamente sem equipa?
Sim, eu não descarto totalmente essa hipótese, porque apesar da Emirates ter uma excelente equipa e de se ter até reforçado bastante, bastante bem para reforçar o apoio ao Pogacar, também é verdade que não são um coletivo que se possa dizer que é muito consistente no apoio aos líderes, por exemplo a Ineos ou a Jumbo-Visma dos últimos anos nas grandes voltas. E por isso também não descarto essa possibilidade, embora acho que ainda é cedo para podermos já tirar conclusões com base apenas nesta prova por etapas e nesta fase da temporada. Mas sim, acredito que o Pogacar, mesmo com os nomes que tem ao seu dispor, que tem bastante qualidade a nível individual, como tu disseste, ainda falta o Formolo e o Dela Cruz, e possivelmente, olhando aqui ao plantel da equipe, tem outros nomes até bastante bons da montanha, como o Dombrovski, mas sim, eu acho que em termos de união e de coesão da equipa, a Emirates, apesar do investimento e dos nomes que tem a título individual, acaba por não conseguir fazer render totalmente as qualidades destes ciclistas para formar um grupo de apoio ao Pogacar. Isso viu-se no último Tour, onde o esloveno estava isolado bastante cedo nas etapas, apesar de também se olharmos à equipa da Emirates, não era propriamente das equipas mais fracas que estava em França nesse ano. É certo que teve o Aru, que falhou completamente a prova, que saiu bastante cedo da competição, mas nomes como o David Dela Cruz e o Formolo e até o Polan, que estavam em França o ano passado, acabam por ser ainda este ano dos melhores homens de apoio ao Pogacar na alta montanha, e que eu este ano possivelmente acrescento apenas o Rafał Majka, que chegou este ano, porque não acredito sinceramente que ainda em 2021, nesta época, o McNulty consiga ter estarem a um nível que permita acompanhar o top 15 ou o top 20 dos melhores trepadores nas grandes voltas no Tour. Isto se ele chegar a ir para lá no futuro, daqui a uns 2, 3 anos, acredito que possa ser um dos homens mais fortes da equipa, mas este ano acredito que apenas consiga estar a este nível em provas de uma semana, e que ainda é um pouco cedo para provas de 3 semanas.
Tiago, vimos no último dia o Primoz Roglic combinar a etapa com o David Godu, vitória de etapa para o francês, e o esloveno a levar a classificação geral. Como o João referiu muito bem, os dois a entrarem de braços no ar na meta, e até ali uma imagem também muito, muito bonita dos dois ali num comprimento de punho com punho antes da meta. Podemos dizer que Roglic aprendeu com aquela situação que se passou no Paris-Nice com Gino Madar, ou vês este caso um pouco diferente, uma vez que eram dois corredores que vinham de uma fuga e que já vinham há algum tempo a colaborar entre si?
Eu acho que é um bocadinho diferente. Percebeu-se nitidamente que o Roglic queria ganhar a geral, e que o Godu e o Karting, quando estiveram os três, o Godu e o Carty queriam ganhar a etapa. E o Roglic apercebeu-se disso e tentou fazer um acordo com eles. Pareceu-me que tentou fazer um acordo. E acho que este caso é um bocadinho diferente, porque o Godu, na última subida, foi ele basicamente que esteve a puxar sempre na frente. E acredito que tenha sido o Roglic tenha percebido também, se calhar, que não valia a pena estar a tentar criar uma guerra, não é? Porque se ele fizesse a mesma coisa que fez no Paris-Nice, provavelmente acabavam-se as ajudas em fugas, neste tipo de fugas, ao Roglic. Ninguém mais quereria ajudá-lo, nem trabalhava com ele para levar as coisas a bom porto. Como tu disseste, eu acho que foi uma imagem deliciosa esse fist bump do Roglic ao Godu. É uma imagem que vai perdurar por muito tempo nas nossas cabeças. Foi um gesto bonito e eu apreciei bastante esse gesto. Foi bastante interessante termos uma coisa que já não víamos há muito tempo, que era alguém dar assim uma etapa a um ciclista que não da mesma equipa. No dia anterior a esse já tínhamos tido aquela também a célebre vitória, a dupla vitória da de Kuning, mas nesse caso a vitória, o Czerny deu a vitória ao Honoré, mas eles eram da mesma equipa, portanto não podemos contar isto como uma vitória presenteada a outra pessoa de outra equipa. Queria só também acrescentar aqui uma trivialidade. Nesta última etapa da volta ao País Vasco, tivemos uma subida que é bastante conhecida no calendário amador espanhol, e sub-23, que foi a subida à Gorla. Foi a quarta contagem de montanha do dia, uma segunda categoria. Mas porquê é que eu quero trazer esta subida aqui ao podcast? Esta, como eu já referi, esta subida é no pelotão amador e sub-23 espanhol. Existe uma clássica que termina nesta subida. E durante muitos anos, esta subida foi... Essa clássica que termina nesta subida foi um grande viveiro de talentos. Ou seja, quem ganhava esta clássica muito provavelmente iria ser um grande profissional. E podemos encontrar nomes como Klaus Michael Möller, Carlos Sastre, Juan Manuel Garat, Joaquim Rodrigues, Alberto Contador, Miquel Landa, Benjamin Chausti, André Amador, Jesus Herrada, Omar Fraile, na lista de vencedores. Ou seja, esta subida é uma subida bastante importante, porque quem costuma ganhar aqui no calendário amador espanhol consegue sempre um bom contrato e, maior parte das vezes, fica o seu talento, nota-se o seu talento e depois faz coisas mais impressionantes quando passa a profissional.
A tal subida que referias e que, de facto, tem essa ligação ao calendário amador espanhol com essa descoberta de talentos, foi aquela em que depois, na descida, aconteceu o ataque de Roglic, juntamente com os homens da Movistar e também, na altura, se não me engano, da Astana, que acabou por marcar a corrida. Encerrado este capítulo do País Vasco, destacar também a outra grande corrida da semana, que foi a Chelle de Perrier, no lado feminino, a vitória da Lorena Vibes, batendo a Emma Nosgaard e a Elisa Balsamo. Acho que há que dar destaque aqui à Emma Nosgaard, que este ano já vai no quinto segundo lugar do ano. A coisa está a somar. Sabemos que existe uma maldição da camisola de campeão do mundo. Não sei se começa a existir uma maldição de camisola, da camisola de campeão da Dinamarca do lado feminino, porque esta Emma Nosgaard está um bocadinho azarada. São 5 segundos lugares. Ainda não conseguiu levantar os braços este ano, a dinamarquesa da Movistar. E do lado masculino, a vitória sorriu a Jasper Philipsen, finalmente também a conseguir vencer o belga da Alpecin Phoenix, numa altura em que tem sido Tim Merlier a levar as cores da Alpecin nos sprints. O belga, que este ano se mudou da Emirates para a Alpecin, a conseguir a sua primeira vitória, e batendo desde logo a dupla da Koenig, Sam Bennett e Mark Cavendish. Foi uma vitória de grande nível para o corredor da Alpecin. Mas foi também uma semana de regresso ao ciclismo aqui em Portugal, com duas provas. No sábado, o circuito Cara na Dia para as equipas de clube, a vitória a sorrir à equipa da Cicasal. Vitória por intermédio de Francisco Marques, o corredor da Cicasal, teve a disponibilidade de nos deixar algumas palavras sobre a corrida e desde já agradecemos e vamos ouvi-lo.
Olá a todos, vou-vos falar um bocadinho da prova de abertura. Foi uma prova muito rápida logo desde o início e conseguimos manter-nos sempre na frente da corrida. A nossa equipa esteve muito bem, conseguimos integrar várias fugas. Inclusive o nosso primeiro objetivo era ganhar a montanha. Conseguimos ganhar com o Francisco Guerreiro. Após a montanha dá-se a fuga do dia, onde eu e o Diogo Narciso estávamos presentes na fuga. Uma avaria impediu-o de seguir no grupo, ficando eu sozinho da nossa equipa, estando as equipas representadas com um elemento, apenas o Almodóvar tinha dois, estávamos em inferioridade numérica, mas consegui gerir bem até ao fim. Intermédio ao pelotão tínhamos mais três atletas, que poderiam ser uma boa ajuda para a frente da corrida, mas como não conseguiram chegar à fuga, acabou por ser uma discussão só connosco cada frente. Já na subida antes da meta houve vários ataques, consegui resistir, cheguei à reta da meta na roda do Ivo Pinheiro e consegui levar a melhor ao sprint e levantar os braços para a primeira vitória na época. A nossa equipa fechou logo muito bem, com o Francisco Pereira a fechar em sétimo lugar e o Francisco Guerreiro em oitavo, o que nos levou ao primeiro lugar por equipas. Deste modo cumprimos o objetivo que tínhamos proposto no princípio da corrida, ganhar por equipas a geral e a montanha, e só tenho a agradecer a todo o staff e aos patrocinadores, em especial à Cicasal, à Miticar e ao Conselho de Torres Vedras, por tornarem isto tudo possível. Claro que os nossos amigos e os nossos familiares também nos ajudam muito, sendo que isto não era possível se não funcionássemos todos em harmonia.
Como podemos ver, o Francisco a dar-nos algumas curiosidades sobre aquilo que foi a corrida. Tiago, foi também no domingo, depois a corrida dos elites com as equipas continentais, a quem se somaram também o Diogo Barbosa e o Pedro Andrade da Action e o Ivo Oliveira da Emirates, e foi vitória para Luís Mendonça do lado dos elites. O homem da FAPEL não deu hipótese na hora do sprint.
Pelo que nós pudemos, que tivemos acesso à informação no site da Federação, que havia um feed de texto para a prova, de referir que dois habituais nestas andanças, os suspeitos do costume, de fugas, estiveram em fuga, que foram o Alberto Galego, que tentou imitar a fuga vitoriosa do ano passado, e também o Pedro Miguel Lopes da Kelly. Eles tiveram 11 minutos de vantagem, não chegaram a ter 11 minutos, foi perto de 11 minutos. Colaboraram bem, segundo as informações que obtivemos, que tiveram a colaborar bem e andaram a bom ritmo, só que no pelotão estava uma equipa endiabrada na perseguição, que era a FAPEL, e com este percurso da prova de abertura, sabíamos perfeitamente que Luís Mendonça poderia ser um dos favoritos à vitória, e a FAPEL perseguiu a fuga, conseguiram-nos alcançar a 13 km do fim, e depois fizeram tudo para que o Luís Mendonça conseguisse ganhar, e o Luís Mendonça retribuiu esse trabalho com uma vitória estrondosa, não deu mesmo hipótese a ninguém, e acho que a vitória foi bem entregue, porque o Luís Mendonça mostrou-se ser o ciclista mais forte do dia.
Foi uma vitória pelas imagens que pudemos ter, até de alguns vídeos que surgiram, uma vitória incontestável. Luís Mendonça não deu mesmo hipótese aos rivais. No pódio ficaram ainda o César Fonte e o Rafael Silva. Agora o pelotão nacional volta à estrada para a clássica das aldeias do Xisto no próximo dia 25 de Abril. E por falar em clássicas, vem aí na próxima semana o início das clássicas das Ardenas com a Amstel Gold Race, corrida que não se realizou no ano passado, 2020. A última edição da Amstel Gold Race foi já aquela longínqua edição com aquela grande vitória do Matthew Van Der Poel, mas Ricardo, Van Der Poel não estará à partida para defender o seu título. Quem é que vês como principais favoritos para esta Amstel Gold Race, que terá um percurso modificado por força das restrições do Covid-19 na Holanda?
Sim, eu antes de mais tenho que dizer que tenho dúvidas de que este novo percurso vá ser tão seletivo como o anterior, que acabava por ter subidas com mais dificuldade na parte de intermédia e até final da corrida. Nós, nesta edição, que as restrições em vigor na Holanda proíbem, limitam severamente as opções que os organizadores têm para a realização de provas, já que a tendência para as provas se realizarem todas no circuito mais fechado possível, para que os espectadores não possam comparecer para a beira da estrada. Vamos ter duas subidas que normalmente já fazem parte do circuito, mas que não são das mais difíceis. E claro, também temos o Coberto, mas que no caso da equipe da prova masculina acaba por não estar em destaque no final. Quanto aos favoritos, eu acho que o Alaphilippe tem que ser um dos principais favoritos para a prova. Também com este percurso, eu não descartaria o Michael Matthews nem o Wout van Aert, que penso que na eventualidade de chegar um grupo grande ao final também tem sérias hipóteses de ser dos mais rápidos nesse grupo para discutirem a prova sprint. E depois está talvez aqui alguns outsiders, como por exemplo o Magnus Kort, embora possa parecer assim um nome um pouco fora do baralho. Ele tem boa capacidade de sprintar e já mostrou este ano que poderá por vezes ultrapassar bem os subidos, e para mim é um dos outsiders também aqui ao triunfo. E como estamos a ver nas últimas provas, ser dinamarquês parece que está a dar pontos extra para obter bons resultados, por isso não o descartaria. De resto, deixar aqui também o nome do Van Avermaet, que neste percurso também se pode adaptar às suas características, e claro, outros já mais habituais neste tipo de provas, como o Tim Wellens, o Sonny Colbrelli ou o Thijs Benoot, que eu acho que também podem ter uma hipótese nesta prova. Para não falar também do Mark Hirschi, claro, mas eu penso que o Mark Hirschi terá os seus grandes objetivos nas outras duas provas da trilogia das Ardenas, que se adaptam mais às suas características.
João, o Ricardo aqui quase a vaticinar com este percurso que os homens mais focados em provas mais duras estariam à partida excluídos da discussão. Como vês as opções de nomes como ele referiu, o Mark Hirschi, e agora no final também Jakob Fuglsang, que vencedor já de dois monumentos, e também de Primoz Roglic para o próximo domingo, e penso que podemos colocar mais alguns nesse leque, que são os corredores que precisam de um pouco mais de dificuldade para vingar. Por exemplo, o Sérgio Guita também entrará nesse lote. Como é que vês as opções para esses corredores que não serão tão rápidos no final?
Sim, de facto, a alteração no percurso que o Ricardo falou é significativa, e portanto vamos ter aqui, vai ser interessante ver como é que algumas equipas irão reagir a um percurso ligeiramente menos duro do que a Amstel Gold Race nos habituava. Por um lado, estou muito curioso para ver como é que a Jumbo-Visma vai abordar esta corrida, porque temos, em princípio, na lista de inscritos, teremos Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, que vêm de uma semana a alto nível no País Basco, e por outro lado a equipa traz também o Van Aert para caso a decisão venha a ser feita ao sprint. E portanto parece-me que terão cartas para jogar nas duas mangas. Portanto parece-me a equipa parece vir um bocadinho mais preparada para as duas eventualidades, se bem que a alteração do percurso realmente sugere que serão homens mais rápidos a discutir a corrida. Em termos de nomes, e o Ricardo praticamente varreu aqui a lista de principais favoritos, gostava de destacar também Jasper Stuyven, que fez uma boa campanha de clássicas, apesar de ser um pouco ensombrada por um caso de Covid, que afastou a Trek de uma das grandes corridas das clássicas do pavé. E portanto surge aqui também, depois da sua vitória na Milan-San Remo, como um potencial vencedor da Amstel Gold Race. Seria para mim a minha aposta para este dia, e de facto o percurso traz novidades. Vamos ver como é que as equipas se vão habituar a essas novidades, mas concordo com o Ricardo que vai sair provavelmente uma vitória a um homem rápido, ainda que num grupo provavelmente reduzido, não chegará ao pelotão à meta, como por exemplo na Shell da Price, mas parece-me que um homem rápido que tenha alguma facilidade para passar subidas com alguma inclinação e dureza, que será, o desfecho será esse. Para os homens, como falaste, como Fuglsang, como Jonas Aguirre, como mesmo até o Primo Roglic, terão mais hipóteses nas outras duas corridas, quer na Flash Fallon, quer na Liège-Bastogne-Liège. E penso que, aliás, nota-se um pouco a falta de, apesar de haverem alguns nomes para este tipo de provas que estejam na start list, nota-se um bocadinho a falta de alguns nomes, como o Tadej Pogacar, por exemplo, como o Valverde, que vão fazer as outras duas corridas. E, portanto, em teoria, a dureza será maior e favorecerá mais os ciclistas com aptidão para as subidas curtas e explosivas como nos habituam nas Ardenas.
Tiago, aqui ainda não falámos, por exemplo, de ninguém da Ineos, mas a equipa britânica tem aqui à partida apontado um grande contingente, muito forte. Contam à cabeça com Mikhail Kwiatkowski, que já sabe o que é vencer uma Amstel Gold Race, que venceu em 2015. Mas contam também com o Thomas Pidcock, com Carapaz. Achas que esta Ineos poderá também ter uma palavra a dizer numa corrida que parece que vai ser tão aberta?
Eu creio que com a mudança do percurso, estes nomes tenham assim um bocadinho mais de dificuldade em conseguir lutar com os nomes que o Ricardo e que os nomes já citaram antes. A Ineos tem uma boa equipa, de facto, Kwiatkowski, Pidcock, Carapaz. Este tridente é muito bom, mas não acredito que na Amstel Gold Race seja o dia para eles. Não quero isto dizer que uma fuga, por exemplo, numa fuga algo reduzida com alguns candidatos à vitória que consiga chegar à meta, que não consigam ganhar. Mas não penso que esta alteração de percurso da Amstel Gold Race seja particularmente boa para a equipa da Ineos. Tanto a Liège-Bastogne-Liège como a Flash Wallon serão mais indicadas para esta equipa da Ineos. Como eu já disse, não quero isto dizer que não possam ganhar a Amstel Gold Race, porque têm uma equipa cheia de qualidade e havendo condicionantes ou não chegando a um sprint massivo com 40, 50 ciclistas, poderiam ganhar a prova também.
Falar também da prova feminina, e como o Ricardo bem falou quando introduziu aqui esta alteração do percurso, a prova feminina terá aquele final que nos habituamos muitos anos a ver, com o Koberg antes da meta, o final que foi introduzido depois dos campeonatos do mundo de 2012, quando aí venceu o Philippe Gilbert, e durante muitos anos foi esse o desenho final, com a subida ao Koberg e depois cerca de 1, 2 km até à meta. Tiago, temos visto uma SD Works que, apesar de todo o seu poderio, ainda não tem conseguido materializar muito em vitórias. No início do ano parecia que iam ser dominadoras, mas ainda não conseguiram materializar em muitas vitórias. À partida para a Amstel Gold Race, a correrem em casa, achas que o peso está todo do lado da equipa de Anna van der Breggen e Chantal Black? E também, como é que vês os outros nomes, como Nieve Adoma, que é campeã em título, a Amnik van Luton, que vem de vencer o Tour de Flandres, e também a Elisa Longoborghini, que tem sido um dos nomes em destaque. Por falar na Elisa Longoborghini, deixa-me dizer que a Trek teve uma baixa, que é Ellen van Dijk, não vai poder estar presente devido a um positivo de Covid-19. Como é que vês esta Amstel Gold Race para o lado das senhoras? Esta aqui é apenas a sétima edição da corrida feminina.
Eu acho que vai ser uma corrida bastante aberta, como têm sido as últimas clássicas do World Tour na parte feminina. Creio que a SD Works, como tu disseste, poderá ter algum peso da responsabilidade ao correr em casa e de ainda não ter, Anna van der Breggen ainda não ter mostrado toda a sua qualidade. Acho que poderão acusar um bocado esse peso da pressão. Mas também poderá funcionar ao contrário, não é? Poderá catapultar a equipa da SD Works para uma exibição memorável. Eu creio que tanto a Anna van der Breggen, como a Annemiek van Vleuten, como a Elisa Longoborghini, como a Nevia Doma, estarão na luta pela vitória. Mas também acrescentava uma ciclista que nunca podemos descartar, que é a Marianne Vos, E também a Cecília atropelou o Vig. Esta clássica tem nomes bastante, bastante importantes no ciclismo feminino. E como eu já disse, acho que vai ser uma corrida bastante aberta. Espera-nos um belíssimo espetáculo, como têm sido as últimas clássicas do World Tour do lado feminino. E creio que vai ser uma bela prova para nós podermos ver. E estou expectante para ver se vai ser desta que a Van der Breggen vai levar de vencida uma prova do World Tour este ano.
Falaste da Marianne Vos, relembrar, ela foi campeã do mundo neste circuito. Penso que é um circuito que acaba por ser muito parecido ao tal que eu já referi do campeonato do mundo de 2012. Na altura ela foi campeã do mundo feminina, numa configuração muito parecida com esta, num pódio que foi completado pela Rachel Nalan e pela Elisa Longoborghini. Em 2012, todas estas já cá andavam, também Anna van der Breggen, e ficou em quinto nesse dia. A Monique van Vleuten também ficou ali em 11º. Muitas das corredoras que ainda agora vemos já nessa altura estavam aí e discutiram aquele campeonato do mundo num circuito que certamente lhes traz boas recordações. Introduzir também que durante a semana existirão também a Flèche Brabançonne, lado masculino e lado feminino, e também começa a ser reposto o calendário que ficou para trás com o início da Volta à Comunidade Valenciana no dia 14. Começa a prova por etapas espanhola, e nota-se olhando à start list que há uma certa perda de qualidade da start list no que a corredores de provas por etapas diz respeito. O grande destaque vai mesmo para o Henrique Mas, aparece como grande favorito para poder vencer a corrida, mas nota-se uma grande queda de qualidade, aquilo que era a start list esperada na data normal da prova e na que temos agora. Veremos também como é que isso vai influenciar a nossa volta ao Algarve, e que vai para a estrada no início de maio. Veremos se também vai sofrer com isso a nossa volta ao Algarve, e em que medida é que vai sofrer. Passamos então agora para as notícias da semana. Vou começar por ti, João.
Eu queria só fazer também um apontamento da volta à Comunidade Valenciana, que também vai existir também para as femininas. Começa exatamente, portanto, é uma prova de um dia, no mesmo dia da Amstel Gold Race, e portanto vai ter um pelotão feminino com menos nomes, mas que será com certeza também uma corrida interessante. E queria só salientar, porque tendo em conta a proximidade e a nacionalidade da equipa da FARTO BTC, a equipa que tem nas suas fileiras três ciclistas portuguesas, a campeã nacional Melissa Maia, a Liliana Jesus e também a Diana Pedrosa, vão estar provavelmente à partida desta corrida, e portanto é mais um ponto de interesse também para o ciclismo feminino durante a semana que agora começa. A nível de notícias, queria destacar uma lista que a Forbes lançou durante esta semana e que nos dá a conhecer a lista dos 30 mais influentes por categoria abaixo dos 30 anos. Destaca jovens que, de uma maneira ou de outra, são referências quer no desporto, quer no empreendedorismo, no entretenimento. Portanto, tem várias áreas de atividade, e que este ano destacou entre eles Tadej Pogacar como um dos mais influentes do ano, isto referente a 2020. É uma prova de que, de facto, a vitória de Pogacar na Volta à França não passou despercebida, mesmo para o público mais geral, ou seja, o público que não está tão habituado a ver ciclismo, também foi marcante para eles. E queria só ressalvar que, apesar de ser uma lista da Forbes, esta não está diretamente relacionada com a riqueza que cada indivíduo produz. Mais uma lista da Forbes, mas neste caso não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o poder de influenciar que cada indivíduo tem dentro da sua área de atividade. E neste caso, Pogacar foi um dos 30 escolhidos para o continente europeu, porque isto é feito para vários continentes. Portanto, os Estados Unidos têm uma lista, a Europa tem outra, a África outra e a Ásia outra. E nos 30 mais influentes do desporto estava incluído, portanto, Tadej Pogacar. Pogacar também é um dos nomeados para os prémios Laureus do Desporto, tal como está nomeada Anna van der Breggen. Tivemos uma entrevista com ela no nosso site há pouco tempo, em que falámos sobre esse assunto. E, portanto, é um sinal de que o ciclismo, e é bom para a modalidade, é sinal que o ciclismo está a absorver mais notoriedade e está a ter outro tipo de reconhecimento, o que é de louvar, tendo em conta o entusiasmo que toda a gente tem esta temporada. E penso que faz todo o sentido. Todo este entusiasmo à volta das provas, que o ciclismo tenha, de facto, este destaque merecido.
Ricardo, já tu trazes-nos uma notícia, que acaba por ser a notícia que marca o dia de hoje, a segunda-feira em que estamos a fazer a nossa gravação, que foi o regresso às vitórias do Mark Cavendish.
Exatamente, hoje não é domingo de Páscoa, mas foi o dia em que vimos a ressurreição do Cavendish depois de vários anos afastado das vitórias. Só desde o ano de 2018 Cavendish já não levantava os braços. Fez, embora não no maior palco possível, mas fez na segunda etapa da volta à Turquia, ganhando ao Jasper Philipsen e ao Greipel. O Greipel já também afastado dos seus melhores tempos, mas ainda assim um sprinter respeitável. E acima de tudo foi uma vitória em grande estilo, até posso dizer uma vitória a cabo, a recuperar bastantes metros mesmo nos instantes finais da etapa para passar o Philipsen em cima do risco de meta e assim dar a primeira vitória do ano através do ciclista britânico a de Kuning, o que deixa até boas perspectivas para o resto da temporada de Cavendish, que já tinha alguns bons resultados, alguns pódios, mas com esta primeira vitória pode ser o clique que faltava para daqui para a frente voltar a dar mais vitórias à equipa. Eu acho que neste momento ninguém está a pedir também ao Kev que venha voltar a lutar por vitórias na volta à França, até porque a equipa tem o Sam Bennett, mas acho que ainda temos mais do Kev para ver até ao final deste ano.
E falavas do André Greipel também, que foi terceiro hoje. Podemos dizer que o Cavendish venceu num dos palcos preferidos do seu grande adversário, que foi durante muito anos um dos seus maiores adversários, uma vez que André Greipel coleciona 11 vitórias nesta volta à Turquia. Cavendish, podemos dizer que bateu Greipel no seu recreio. Veremos também se o alemão não tem a oportunidade de molhar a sopa e também ele regressar às vitórias nos grandes palcos. Ele que também já não vence desde 2019, quando venceu uma etapa da Tropical à Missa Bongo. Veremos também se o alemão consegue voltar às vitórias nesta volta à Turquia, que decorre também durante esta semana. Até acabamos por passar assim um pouco ao de leve a corrida que teve em a primeira etapa em risco, chegou mesmo a estar anunciada como cancelada a primeira etapa, mas depois a organização muito bem a conseguir dar a volta e a conseguir trazer a primeira etapa para a estrada numa versão mais encurtada, e teremos então até domingo também a volta à Turquia na estrada. Outra das notícias desta volta à Turquia, que foi o regresso à competição do Fábio Jakobsen, que muito se saúda o regresso do corredor holandês depois daquele grave acidente que ele teve na volta à Polónia do ano passado, e é bom vê-lo novamente de regresso à estrada. Tiago, quarto para ti, a última notícia do dia, o que nos trazes para nós?
Hoje trago mais uma notícia de ciclismo feminino, no entanto, desta vez é uma excelente notícia. Esta semana foi anunciado que a Cofidis iria prolongar o seu patrocínio à sua equipa masculina até 2025. A outra notícia que veio desse prolongamento de patrocínio foi que em 2022 a Cofidis irá ter uma equipa feminina. Esta equipa irá ter 10 ciclistas, um orçamento de 1 milhão de euros. Será uma equipa continental neste seu primeiro ano de 2022, porque o objetivo é tornar a equipa uma equipa do World Tour a curto prazo. É a oitava equipa do World Tour masculino a ter uma equipa feminina. Como estamos a ver, as equipas World Tour do lado masculino já estão a começar a olhar com outros olhos o ciclismo feminino, e isso é de saudar, porque é importante também ter projetos fortes no ciclismo feminino, porque só com projetos fortes é que o ciclismo feminino conseguirá evoluir. A equipa da Cofidis feminina vai ter as mesmas infraestruturas e tudo à disposição que a equipa masculina tiver. Portanto, acho que é uma excelente notícia termos mais uma das grandes estruturas do ciclismo masculino a apostar forte no ciclismo feminino. Esperemos que continuem a existir mais formações do World Tour masculino, principalmente, a apostar no ciclismo feminino. Como eu já disse, com estruturas fortes do lado masculino a criarem equipas no lado feminino, o ciclismo feminino tem tudo para começar a evoluir ainda mais, a termos pelotões cada vez mais fortes, e estas equipas são sempre bem-vindas ao ciclismo feminino.
Damos então por terminado o PCMcast desta semana. Estão já aí as clássicas das Ardenas e depois de vermos em ação os homens do pavê, é agora a hora dos homens das colinas para se discutir a tripla das Ardenas com a Amstel Gold Race já neste domingo e depois para a semana cá estaremos. Quer para fazer o rescaldo da Amstel, também para fazer a antevisão das duas que completam este trio das Ardenas, a Flash Wallon e a Liège-Bastogne-Liège. Este ano, o terceiro monumento do ano. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos comentadores, Ricardo, Tiago e João. Foi mais uma edição do PCMcast. Obrigado também a quem esteve desse lado e esperamos contar convosco para a próxima semana.